Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Sou Anderson Mendanha. Obrigado sempre pela sua companhia. Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Imagine acordar um dia e descobrir que a água da sua cidade, aquela que sai da torneira, que você usa para cozinhar, tomar banho, viver, simplesmente desapareceu. Foi o que aconteceu em Governador Valadares, Minas Gerais, quando o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em novembro de 2015, transformou o Rio Doce em um rio de lama e destruição. É desse cenário que nasce Doce Amargo, a nova graphic novel de João Marcos Mendonça, lançada pela editora Nemo. Mais do que uma HQ sobre um desastre, o livro é um testemunho pessoal e comovente sobre o que significa viver o colapso de dentro, com medo, com saudade da água limpa e com a esperança que insiste em não morrer. O autor, que mora em Valadares, acompanhou de perto o primeiro ano após a tragédia e transformou essa vivência em quadrinhos, que mistura emoção e reflexão. Com roteiro e arte do próprio João Marcos e cores de Mariane Guzmão, a obra traz um olhar sensível sobre as consequências humanas e ambientais do rompimento. O João fala mais desse livro pra gente.
Olá, eu sou o João Marcos Mendonça, sou professor no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Vale do Rio Doce, em Governador Valadares, no interior de Minas Gerais. Sou quadrinista e estou aqui para falar com vocês sobre o livro Doce Amargo, um relato em quadrinhos do maior desastre ambiental do Brasil. Como eu disse, eu moro em Governador Valadares, uma cidade que há 10 anos atrás tinha 280 mil habitantes, e Valadares foi uma das cidades atingidas pela lama de rejeitos de minério de ferro da barragem de Fundão, no município de Bento Rodrigues, em Mariana, no dia 5 de novembro de 2015. A lama demorou alguns dias para poder chegar aqui e atingiu o Rio Doce, que é a única fonte de abastecimento da cidade. A princípio, então, o abastecimento de água foi interrompido e a cidade ficou 10 dias sem uma gota d'água. E mesmo com doações vindas de várias partes do país, de água mineral, água potável, a demanda era muito maior e, por causa disso, a cidade, com essa quantidade de habitantes, ela entrou em colapso e o exército teve que ir para as ruas para poder ajudar na distribuição de água, teve casos de saques de caminhões com água potável, casos de violência. Então a cidade virou um caos. A sensação era de estar dentro de um apocalipse, uma situação muito difícil, com muitas incertezas, com muitas dúvidas, sem abastecimento de água. E aí foi mais ou menos nessa época que eu comecei a perceber aos poucos a dimensão do que a gente estava vivendo. Eu percebi que era algo grande, de dimensão histórica. E nessa época eu comecei a fazer uma espécie de um diário, já pensando no formato de roteiro de quadrinhos, para que aquela história fosse registrada de alguma forma. E foi a partir daí que eu comecei a então anotar os acontecimentos para que o livro, a primeiro, né, para poder fazer um registro do que a gente estava vivendo, e principalmente do ponto de vista da tragédia humana, da vida cotidiana e da vida banal mesmo, da vida ordinária, daqueles acontecimentos do dia a dia que às vezes a imprensa não dá conta de relatar ou de aprofundar, mas que dão um pouco da dimensão humana mesmo da tragédia ambiental. Então o livro tem essa proposta de apresentar as situações, os fatos do dia a dia, a partir do ponto de vista da minha família. Então eu, minha esposa, meus dois filhos somos os personagens, é um relato autobiográfico, mas dialogando também com a memória coletiva da cidade, o que a cidade viveu, as promessas, as ações que foram feitas na época e principalmente as consequências no dia a dia de uma tragédia dessa dimensão.
Essa HQ não fala apenas de destruição, mas também de resistência e cotidiano. Ela mostra o que é tentar levar uma vida normal quando tudo ao redor foi afetado. São cenas de fila para pegar água, promessas de recuperação que nunca se cumprem, crianças tentando entender o que aconteceu e adultos tentando lidar com a incerteza. O projeto amadureceu lentamente. A ideia inicial era lançá-lo quando a tragédia completasse 5 anos, mas o autor só conseguiu finalizá-lo em 2025, às vésperas do 10º aniversário do rompimento. E o resultado valeu a pena. Um trabalho intenso, visualmente marcante e cheio de humanidade. João conta como foi escrever essa história e como uma tragédia desse porte impacta quem viveu essa realidade.
Eu dividi o livro em capítulos que abarcam o primeiro ano do rompimento da barragem. O livro pega desde o dia 5 de novembro de 2015 até o dia 5 de novembro de 2016. Apesar de ser só um ano onde os fatos foram relatados, muita coisa ficou de fora, porque aconteceu assim, aconteceram bastante fatos assim, importantes e relevantes, mas eu procurei fazer uma edição que ajudasse a contar essa história para quem não viveu, para que ficasse assim, perceptível, entendível, compreensível, na verdade, para ter um pouco da dimensão do que a cidade viveu. Eu sempre tive, claro, quando eu vi as tragédias ambientais na TV, claro, eu sempre tive empatia, sempre me compadeci, me entristeci com várias delas, mas quando a gente está dentro de uma tragédia ambiental, a relação com o mundo e com o meio ambiente, principalmente, ela muda de forma significativa. A gente vê tudo que é falado, tudo que é pensado, tudo que é alertado em relação a essas consequências. Quando a gente vive na prática a falta d'água, as incertezas quanto à qualidade da água que é consumida, então isso tudo gera muita angústia, muita preocupação e muito medo, principalmente. Apesar do livro falar sobre o passado, na verdade, eu procuro falar sobre o futuro também. Ele fala sobre o futuro, sobre o projeto de mundo que queremos em relação ao meio ambiente. Então, é um livro, é uma forma de retratar em memória, né, de um registro de memória, para que tragédias como essa não aconteçam novamente.
Com 184 páginas em cores, Doce Amargo nos lembra que, mesmo 10 anos depois, as feridas do desastre ainda estão abertas. E faz isso com a força que só a arte tem, a de transformar dor em memória e memória em consciência. Mais do que uma leitura, uma experiência. Para quem viveu a tragédia, para quem ouviu falar e, principalmente, para quem acredita que lembrar é também uma forma de luta. Agora, a gente parte uma viagem pela história da música pop em 60 discos. A música pop sempre acompanhou as mudanças do mundo e o jornalista Daniel Sete mostra isso no livro Do Vinil ao Streaming, volume 2, 60 anos em outros 60 discos do pop internacional, publicado pela Autêntica Editora. Mais do que listar álbuns, o livro explica como a indústria fonográfica evoluiu, do reinado do vinil à lógica do streaming, e como cada década moldou a cultura pop. Nos anos 1960, Elvis Presley voltou em grande estilo com Elvis Is Back e Etta James brilhou em At Last. Nos anos 1970, Marvin Gaye uniu o soul e a política, o Queen ousou e os Ramones inauguraram o punk. Com CD nos anos 1980, Bruce Springsteen fez de Born in the USA um fenômeno global. Kate Bush explorou as novas sonoridades e George Michael brilhou com Faith. Os anos 1990 marcaram o auge do disco físico, com várias bandas e artistas tomando conta do cenário. Nos anos 2000, a revolução digital mudou tudo. O rock garagem voltou, o Gorillaz mostrou o potencial da multimídia e o MAI globalizou o pop com Kala. Na era do streaming, os álbuns continuam fortes. 21, de Adele, é o mais vendido do século XXI. Kendrick Lamar redefiniu o rap e Billie Eilish quebrou recordes. Além de comentar discos, Sete revela os bastidores da indústria e mostra como a música reflete mudanças culturais e tecnológicas. E ainda tem playlists no Spotify e Deezer para você ouvir enquanto lê. Daniel Sete lançou o primeiro volume em 2023 e um podcast em 2024. E agora amplia o projeto com outros 60 discos essenciais, sem repetir artistas. E agora é a hora da poesia do Encanto de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, 2025 marca um ano da morte do poeta carioca Antônio Cícero. Natural do Rio de Janeiro, onde nasceu em 1945, Antônio Cícero é considerado um dos escritores mais representativos da literatura brasileira contemporânea. Foi crítico literário, filósofo e compositor. Começou a escrever poemas ainda jovem, mas seus escritos só ganharam notoriedade junto ao grande público quando sua irmã, a cantora e compositora Marina Lima, passou a musicá-los. O poeta firmou também parcerias com outros ícones da MPB, como Ali Salomão, João Bosco, Orlando Moraes, Adriana Calcanhoto, Cláudio Zolli e Lulu Santos. Estreou no gênero poético em 1996, com a publicação do livro Guardar, de onde selecionei para você o poema homônimo que deu título à obra. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda, guarde o que quer que guarde um poema. Por isso o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. Em 2002, Antônio Cícero publicou A Cidade e os Livros. Em 2010, veio a lume O Livro de Sombras, Pintura, Cinema e Poesia, com o artista plástico Luciano Figueiredo. Em 2012, lançou a obra intitulada Porventura. Em 2017, foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Ouça agora os versos de História. A história que vem a ser, mera lembrança esgarçada, algo entre ser e não ser, noite, névoa, nuvem, nada. Entre as palavras que agravam e os desacertos dos homens, tudo que há no mundo some. Babilônia, Tebas, Acra, que o mais impecável verso breve afunda feito resto. Embora mais lentamente que o bronze, porque mais leve, sabe o poeta e não ignora, ao querê-lo eterno agora. Diagnosticado com Alzheimer, o poeta optou pela morte assistida, razão pela qual transferiu-se para a Suíça, onde a prática é legalizada. Assim, o procedimento foi realizado em 23 de outubro de 2024. Agora você ouve o poema O Fim da Vida. Conhece da humana lida a sorte. O único fim da vida é a morte. E não há, depois da morte, mais nada. Eis o que torna esta vida sagrada. Ela é tudo, e o resto, nada. Destacado letrista, Antônio Cícero nos legou verdadeiras pérolas. Uma delas, Alma Caiada, musicada por Marina Lima, foi imortalizada na voz de Zizi Posse.
Aprendi desde criança que é melhor me calar e dançar conforme a dança do que jamais ousar. Mas às vezes pressinto que eu não me enquadro na lei. Minto sobre o que sinto, esqueço tudo o que sei. Só comigo ouso lutar sem me poder vencer. Tento afogar no mar o fogo em que quero arder. De dia caio minha alma, só à noite caio em mim. Por isso me falta calma e vivo inquieta assim.
E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e o programa contou com produção de Ana Beatriz Santos, com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.